10 da manhã com 18 minutos. Avançamos para o Fórum TSF de hoje com Manuela Cássio. A produção é da Fernanda Oliveira.
Bom dia. No Fórum TSF de hoje vamos debater as medidas para travar o avanço da pandemia, que ontem foram anunciadas pelo Governo. Quem não respeitar estas medidas arrisca-se a pagar uma multa que vai dos 100 aos 500 euros e para os empresários o valor dessa coima pode chegar aos 10 mil euros. Ora, queremos aqui no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Faz sentido termos de mostrar o certificado digital ou um teste negativo para entrarmos num restaurante sexta-feira à noite ou durante o fim de semana? Concorda com a decisão de travar a entrada num estabelecimento turístico ou alojamento local a quem não tiver o certificado ou um teste negativo? Que avaliação faz? Estas medidas podem ajudar ou vão, na prática, acabam por complicar ainda mais a vida aos empresários? Por exemplo, é praticável esta ideia de podermos fazer um autoteste na presença de um trabalhador do restaurante ou do hotel para eu verificar que estamos ali a fazer o autoteste e qual é o resultado? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Em alternativa a participar de viva voz aqui no Fórum TSF, pode contribuir para o debate online escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Para além destas novas medidas, temos também de fazer aqui um balanço e uma avaliação mais global. Agora que o Governo decidiu levantar a proibição de entradas e saídas na área metropolitana de Lisboa aos fins de semana, é tempo de fazer aqui um balanço. Valeu a pena impor esta cerca sanitária na Grande Lisboa durante dois fins de semana? Aquilo que se conseguiu justificou as complicações à vida de muitas pessoas? E de uma forma mais global, como avalia a forma como o Governo está a gerir a luta contra esta quarta vaga da pandemia? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Iniciamos este debate com a leitura da Rosália Amorim, diretora de Diário de Notícias, comentadora de Economia da TSF. Bom dia, Rosália Amorim. Voltamos aqui a ter o Governo a tentar equilibrar os dois pratos da balança, a economia e a saúde. E por vezes aqui a solução não é fácil, o equilíbrio não é fácil de encontrar.
Bom dia, Manel. Bom dia ao Fórum. Sem dúvida é um equilíbrio bastante difícil e, claramente, a pergunta que colocavas também há pouco, que faz parte deste Fórum, se valeu a pena esta cerca sanitária à área metropolitana de Lisboa, claramente que não, porque não resultou. E hoje em dia o problema da variante Delta não é um problema de Lisboa, é um problema de todo o país e, portanto, não faria sentido manter estas restrições apenas para a área metropolitana de Lisboa. Pelo contrário, o que aconteceu foi realmente uma penalização grande da economia, restauração inclusive e hotelaria, e portanto perdeu-se aqui muito valor, perdeu-se riqueza, perderam-se postos de trabalho e claramente foi uma experiência que não resultou e os empresários começam a ficar um bocadinho cansados deste experimentalismo, não é? Ora abre, ora fecha. E parece-me também que os portugueses vão ter alguma dificuldade em perceber as medidas que vão sendo tomadas, sobretudo no mês de férias. Portanto, este é um equilíbrio, como dizias, muito difícil entre economia e pandemia, mas também é importante ir olhando para os resultados, não só de contágios, que nos deixam alarmados, mas para os resultados, para os números das mortes em Portugal e dos internados em cuidados intensivos. E aí, havendo um número muito menor do que houve no primeiro trimestre deste ano, claramente há aqui muitas vozes da oposição, mas também da área empresarial, a pedir um levantamento de restrições, a pedir uma abertura da economia, sob pena de ficarmos com mais empresas falidas, com mais situações limite face a esta situação de um ano e meio em que, enfim, como já dissemos aqui várias vezes, a economia nunca deixou de estar ligada ao ventilador e, portanto, é preciso fazer este equilíbrio de uma forma importante para o verão. Depois, em relação às medidas que foram tomadas, esta dificuldade em entender o hora abre, hora fecha, tem que ver com vários pontos. Um deles, por exemplo, é, estando em pleno mês de julho e sendo um mês de férias, porque é que temos de mostrar um teste no restaurante ao fim de semana e não segunda a sexta-feira? Quando num mês como o de julho, em que nós sabemos que muitos portugueses estão de férias, que não vão só em agosto, vão também em julho, de segunda a sexta-feira, enfim, tanto estão no restaurante como estão ao fim de semana. E, portanto, nesse caso, ou se mostraria todos os dias ou não se mostraria. A mim parece-me que esta medida não vai ser muito decisiva para conter a pandemia. Pelo contrário, é uma medida apenas para, enfim, tentar aqui dar alguns sinais de que não estamos ainda totalmente descontraídos, não podemos ainda fazer a nossa vida normal, mas não creio que vai ter grandes resultados. Depois, o tema do certificado digital, pessoas como eu, da minha idade, que têm apenas uma dose de vacina, não terão certificado e, portanto, vai ser uma correria a tentar perceber onde é que se fazem testes, quem é que passa o tal certificado que é preciso mostrar, uma entidade certificada, ou fazendo um autoteste à porta do restaurante, não me parece que seja uma coisa fácil, de fácil logística, não é? Ter uma fila de pessoas à porta do restaurante a fazer testes sem o mínimo de condições e um bocadinho ali, enfim, já estou a imaginar as filas na rua, no Algarve, com as pessoas para fazer testes. Portanto, o que vai acontecer é que provavelmente os turistas nacionais irão aos restaurantes de segunda a sexta e ficarão cheios e se calhar ao fim de semana vão resguardar-se mais e ficar em casa e, portanto, lá ficam os empresários novamente de mesas vazias e de casa vazia, porque nem toda a gente estará para se sujeitar a esta situação. É aquilo que me parece, assim, de uma primeira leitura destas medidas que foram anunciadas.
Leitura da Rosália Amorim, diretora do Diário de Notícias, comentadora de economia da TSF. Está lançado o debate para o qual convido os nossos e as nossas e ouvintes. Como avaliou as medidas ontem anunciadas pelo Governo? Serão praticáveis? Serão uma ajuda aos empresários da área da hotelaria, da restauração, enfim, da área do turismo, que tem sido das mais afetadas pelas medidas tomadas para travar o avanço da pandemia? Estas medidas poderão ser uma ajuda ou poderão não ser aplicáveis, facilmente aplicáveis na prática, acabando ainda por complicar mais a vida aos empresários? Queremos ouvir a sua opinião, queremos também tentar perceber que balanço fazem da forma como o Governo está a gerir a luta contra esta quarta vaga da pandemia. E agora que a medida foi levantada, que balanço podemos fazer? Fez sentido termos uma cerca, uma espécie de cerca sanitária imposta na área metropolitana de Lisboa durante dois fins de semana? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone no fórum, 808-202-173, 808-202-173. Vamos ao encontro do Frederico Sousa, é motorista de longo curso, escuta-nos em Leiria. Bom dia, Frederico Sousa, que opinião tem?
Ora, muito bom dia. Primeiramente, deixe-me responder-lhe à sua pergunta. Não, não fez qualquer tipo de sentido e qualquer pessoa com dois dedos de testa vê isso, não é preciso ser doutorado. Ora bem, se começavam as limitações de circulação à 1 da tarde, as pessoas saíam às 9 da manhã, não é? E depois vamos fazer uma cerca sanitária só ao fim de semana, como se as pessoas que trabalham, não é, não saem de Lisboa para trabalhar durante a semana. Portanto, se tivesse que haver algum contágio, também havia durante a semana, não é? Portanto, não fez qualquer tipo de sentido, nem se justificou tal transtorno. Agora vamos aqui de encontro àquilo que me parece que é o mais grave. Eu sou um turista de longo curso, ando por toda a Europa e vejo toda a Europa a adaptar-se cada um a seu ritmo, às exigências que são propostas por esta doença, não é? Isto já não se trata de casos de negacionismos, mas trata-se de casos desesperantes. As pessoas têm que trabalhar porque têm que comer e os restaurantes não são exceção. Ninguém morre se não jantarem fora, quer dizer, ninguém morre a não ser o dono daquele estabelecimento que não vende e com ele leva atrás algumas dezenas de pessoas com certeza que trabalham ali. Estas medidas, a meu ver, não são, para já, não me parece que sejam devidamente, não têm o seu efeito prático. Com que direito é que alguém à porta de um restaurante vai pedir a alguém para mostrar um documento confidencial, que é o seu estado de saúde? Depois estamos aqui a roçar o limiar do ridículo, peço desculpa pela expressão, quer dizer, durante o fim de semana tem que se mostrar, eu acho que foi isto que eu percebi, mas corrija-me se eu estiver errado. Durante o fim de semana o restaurante já tem que ter aquele teste, mas durante a semana já se pode ir jantar fora e almoçar que já não tem que pedir nada.
Tirando à sexta-feira à noite.
Exatamente. Pronto. Eu acho que me estou a fazer compreender. Então, ora bem, ao fim de semana ninguém vai comer fora porque temos que ir pagar dinheiro por um teste, porque ele custa dinheiro, não é? Porque ninguém o vai oferecer, mas durante a semana já podemos ir todos comer fora, não tem qualquer tipo de problema. Isto é um virismo muito inteligente, muito seletivo. Agora, eu acho é que o Governo está desesperado para mostrar resultados à União Europeia e fazemos a boa figura. Mas espera aí, vamos com calma. A doença existe, ninguém aqui recusa que ela existe, matou imensas pessoas e vai continuar a matar. Esta é a realidade, mas temos que nos adaptar. Temos que viver com isto. Temos que ser todos e, acima de tudo, conscientes daquilo que está a acontecer à nossa volta e se cada um tomar conta do seu espaço, porque o mundo é de todos, mas não é cada um faz aquilo que quer. O mundo é de todos e todos temos que respeitar o espaço dos outros. E acho que passa por aí. Terá que haver respeito. Apá, deixem as pessoas trabalhar, porque eu à minha porta vejo isso. Pessoas que sempre tiveram vidas confortáveis, de repente o seu pé de meia acabou, porque isto não há dinheiro que dure para sempre, como os senhores sabem. Já andamos nisto há um ano e meio, para aí, não é? Há um ano e meio que andamos nisto. O dinheiro não dura para sempre, as poupanças que a malta da restauração fez, com certeza já devem ter ido. A questão das moratórias, bom, também é muito falada, hoje não é esse o assunto, mas tínhamos também aqui muito que falar. Uma coisa é certa, E isto eu gostaria de perguntar se alguém pudesse responder. Esses testes servem para a restauração? E discotecas, bares, spas, já não servem? É isso que me está a fazer aqui um bocado de confusão, porque acho que todos têm direito a viver e todos têm direito a sobreviver com o seu negócio. E quer dizer, os negócios já são muito difíceis de gerir em ritmo normal. Em ritmo de pandemia, pior será ainda. Estamos a complicar? Será que estaremos a facilitar alguma coisa? Esta é a pergunta que eu deixo no ar, porque realmente aquilo que nós estamos a ver é que o Governo está a dar subsídios com uma mão, e muito bem, apoios, se são suficientes ou não, não nos cabe a nós decidir, é aquilo que é possível, mas depois, por outro lado, está ali a trancar as portas. Já não... Ouça, a fiscalização é que tem que funcionar, tem que haver fiscalização, tem que ver se o restaurante está na capacidade máxima que lhe é permitida ter, se o afastamento resulta, se há desinfecção à entrada, se há a utilização de máscaras. Acho que é mais do que suficiente isso. Agora vamos ter um polícia à porta de cada restaurante. Olha, amigo, mostra lá o seu teste. Não me parece prático. Era só isto, que é para não me alongar.
Obrigado, Frederico Sousa, pela sua participação. Ora, estamos aqui a falar de restaurantes. O próximo ouvinte a participar neste debate é empresário, tem um restaurante, liga-nos no Seixal. Bom dia, Vítor Sarmento. Esta Olá, medida, dia, as medidas dia. Anunciadas ontem serão práticas?
Eu creio que não, para ser franco, acho que servem um pouco para agitar as águas e querer mostrar que se faz qualquer coisa, mas por vezes o que se faz qualquer coisa vai no sentido errado. Já as medidas anteriores, de certo modo, não foram justificadas. Portanto, eu de certo modo acompanho o que o anterior ouvinte disse. O que era preciso era, por um lado, não está definido quem compra isso, quem é que faz isso, e se os próprios, neste caso, forem dos restaurantes, se temos a garantia que todos dentro dos restaurantes estão também devidamente imunizados com as vacinas ou com os testes, quer dizer, é preciso também ter garantias. Eu, no lugar do tempo, também quando chegava ao restaurante. Agora, quem é que me vai fazer? É um cidadão que está ali à porta, que é profissional da restauração. Isto, de facto, a coisa não está muito, não está clara, e eu creio que, mais uma vez, infelizmente, a restauração está a receber aqui com um bocado como bode expiatório. Porque, em rigor, o que era necessário, a ser necessário, na restauração, apesar de eu achar que, mesmo assim, no cómputo geral, é um setor que tem que procurar respeitar, até porque estamos numa situação de sobrevivência. Todos saberão, ou todos compreenderão, que aquilo que havia de pé de meia já foi, e já existe uma coisa nova, que são os empréstimos que tiveram que fazer para se aguentar o barco minimamente com a cabeça fora d'água, para poder, esperando uma oportunidade, ver se começamos de novo a respirar um bocadinho mais folgadamente. E, portanto, é isto que está a acontecer na restauração, e eu não creio que a restauração esteja no principal eixo de responsabilidades do aumento da situação. O que eu percebi de ontem é que isso nas esplanadas não é necessário.
Não é só para entrar no restaurante, é só para o interior
dos restaurantes. É só para entrar dentro do... Bom, agora no verão, isto até, diria que há uma parte boa dos restaurantes que têm esplanadas, e portanto poderão manter aqui. Agora, era preciso, se isto for avante, se isto de facto for avante e aparentemente vai ter que ir, é preciso definir quem é que faz, quem paga, além do temor que vai levar a muita gente, agora vou para ali, vou mostrar agora a minha estrada de saúde. Portanto, todos esses problemas de facto. Eu creio, mais uma vez, sinceramente, que é um bocado para agitar um papão qualquer, criar aqui uma situação que estamos a fazer qualquer coisa, e sinceramente não acho que seja a melhor solução, e lamento, porque eu acho que é preciso combater a pandemia, temos que todos estar unidos nesta frente e aconselhar aquela rapaziada que ainda faz coisas que não devia fazer, tudo bem, mas assim, por favor, não façam assim. Pronto, e era isto que eu queria dizer.
Obrigado, Vítor Sarmento. E que opinião tem o Diogo Rodrigues? É gestor de clientes e escuta-nos no Barreiro. Bom dia.
Muito bom dia a todos. A minha opinião relativamente ao cerco, não resultou, efetivamente. É muito óbvio que só ao fim de semana isso não resulta, porque as pessoas poderiam sair durante a semana, conforme eu fiz. Quanto às novas medidas, isto é preciso ter um equilíbrio entre economia e pandemia. Eu entendo perfeitamente o que estão a fazer. Penso que, por um lado, é para os jovens também irem se vacinar. Acho que é muito importante. Agora, é um bocadinho estranho de que, a um sábado ou um domingo, eu tenha que apresentar algum tipo de documento, ou certificado, por exemplo, e depois, segunda-feira e terça, posso estar à minha vontade. É preciso equilibrar muita coisa, mas, fundamentalmente, é necessário as pessoas terem consciência de vivermos e sermos ativos para resolvermos o tempo que estamos a viver. Muito obrigado e bom dia.
Bom dia, Diogo Rodrigues. E que opinião tem o Pedro Silva, empresário, que nos liga do Porto?
Então, sim, muito bom dia, Manuela Cássio. Desde já agradecer a todo o fórum. Bem, relativamente àquilo que nós hoje debatemos, é contraditório. Quer dizer, eu tenho que apresentar um certificado digital, neste caso, num restaurante. E os cafés? Então, qual é a diferença entre um restaurante e um café, nos dois com um espaço interior? É completamente discriminatório esta situação. Os empresários da hotelaria têm sido têm sido simultaneamente os cristos desta pandemia. É completamente ridículo aquilo que está-se a passar. Mas aquilo que demonstra é que o governo, como os ouvintes anteriores disseram, anda completamente à nora e quer arranjar resultados de uma maneira ou de outra. Outra situação, que é aquilo que nós estamos a falar no fórum, relativamente ao Cerco de Lisboa. O Cerco de Lisboa, mais uma vez, mais uma medida que não teve pés nem cabeça. Eu próprio desloquei-me a Lisboa na sexta-feira pelas 24 horas, não é? À meia-noite. Não apanhei nenhuma autoridade, ou seja, não apanhei nenhuma autoridade na autoestrada a entrar em Lisboa. Em Santarém também frequentei, tenho o teste comprobativo, mas que a fiscalização é para uns ou é para todos? Relativamente aos testes. Neste caso, os testes são feitos na farmácia, que o tal governo assim o disse, que iam ser gratuitos, já há quase 15 dias, não é? Ou mais coisa, menos coisa. Quer dizer, os testes na farmácia ainda são pagos. Quer dizer, tanto, primeiro se manda-se a medida e depois lá se vai cumprir a medida quando der necessária. É o desgoverno deste país. É completamente irrisória a situação que nós estamos a viver. Tudo bem que nós precisamos trabalhar, mas trabalhar com condições é o fundamental. Desde já, muito obrigado, Manuel Acácio.
Obrigado, Pedro Silva. Respeito agora aqui os ouvintes que contribuem para este debate, escrevendo a opinião que têm sobre este tema ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Nelson Viana, deixa-nos uma pergunta. E os clientes desses restaurantes não têm o direito de ver o certificado digital dos empregados? João Martins, considera que estas medidas não fazem sentido nenhum e depois explica, está-se a aplicar a regra, temos de fazer alguma coisa sem ter em conta o sentido da medida e o resultado é este. Estamos numa fila de um restaurante a fazer testes que vão ser validados por uma pessoa que não tem um mínimo de qualificação para avaliar. E se o teste der positivo? Vai-se mandar para isolamento profilático os acompanhantes da pessoa que fez o teste? O funcionário tem de comunicar o teste às autoridades de saúde? E o funcionário do restaurante que está a validar o teste também vai ficar em isolamento? Perguntas que nos deixa o João Martins e que enriquece o debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Vamos tentar também perceber como é que os principais partidos representados no Parlamento avaliam estas medidas. Bom dia, deputada Paula Santos. O Partido Comunista Português tem feito uma análise por vezes muito crítica das medidas que o Governo tem aplicado. Como é que o PCP olha para estas medidas que ficámos a conhecer ontem?
Muito bom dia a todos, muito obrigada. Consideramos que as medidas que o Governo tem vindo a apresentar no âmbito do combate à epidemia têm sido, de facto, desadequadas para aquilo que é necessário. Estamos a enfrentar um problema de saúde pública. E este problema de saúde pública exige que sejam adotadas medidas de proteção da saúde, como é óbvio, mas medidas no âmbito da saúde pública. E aquilo que é fundamental neste momento, e temos apresentado N propostas nesse sentido, ainda nesta semana voltámo-lo a fazer, aquilo que é fundamental neste momento é reforçar as equipas de saúde pública para que haja capacidade de rastreamento de contactos em menos de 24 horas e já estão identificadas diversas dificuldades a este nível e que levam aos atrasos na realização dos inquéritos epidemiológicos e isso naturalmente leva a atrasos na identificação dos contactos, leva a atrasos no isolamento e não se quebra, ou seja, aquilo que seria necessário, que era quebrar as cadeias de transmissão rapidamente com eficácia, não é feito porque as equipas não têm os trabalhadores que deveriam ter. E isto é um problema que está identificado, não vou lá mais atrás, mas desde o início da epidemia que este problema está identificado, passaram 16 meses e continua a não ser resolvido. Testagem. Tem-se falado na necessidade de testar, de aumentar a testagem. Isto é absolutamente estratégico. E, a par disto, a vacinação tem sido colocado e várias preocupações sobre a disponibilidade de vacinas, mas por que não se o que é que está a impedir o Governo de procurar diversificar a compra de vacinas que são reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde? O que é que está a impedir o Governo de contratar os enfermeiros que são necessários para os centros de vacinação, para que os centros de vacinação tenham mais capacidade? São estas as questões são estes os problemas que estão identificados, que permitiria proteger a saúde da população mais rapidamente e naturalmente devolver a vida em condições de segurança, retomar as atividades económicas em condições de segurança. E aquilo que está a ser feito é numa linha de introduzir mais perturbações, mais dificuldades e mais desigualdades. Deixe-me já agora referir o seguinte. Nesta semana entregámos 3 projetos de resolução na Assembleia da República, exatamente para dar resposta à situação epidemiológica que vivemos neste momento. Acelerar a vacinação, como referi e como referem N especialistas, é preciso haver mais vacinas, é preciso haver mais centros de vacinação, mais trabalhadores da saúde nos centros de vacinação para que a vacinação seja mais rápida e recordo que a proteção é alcançada com o esquema vacinal completo e isso ainda temos um número, cerca de um terço da população é o que tem o esquema vacinal completo. Por exemplo, vão agora concluir a licenciatura cerca de 3 mil enfermeiros, dada a falta de enfermeiros no SNS para recuperar os cuidados, mas também para a vacinação, para a testagem, para os atendimentos de doentes respiratórios, para as equipas de saúde pública, para acompanhar os doentes com Covid. Eles são necessários, por isso devem ser contratados, como naturalmente todos aqueles trabalhadores da saúde que foram contratados no Serviço Nacional de Saúde não podem ser dispensados. E todos aqueles que têm um vínculo precário devem ser integrados, porque vão ser necessários para reforçar o SNS hoje, mas vão ser necessários para o futuro, porque vamos continuar, não sabemos quanto tempo vamos continuar a enfrentar a epidemia, não vou especular naturalmente sobre isso, mas é preciso garantir que há capacidade para aquilo, para as necessidades e para as exigências que se vão colocar, e é preciso também que haja capacidade para recuperar os cuidados de saúde que ficaram em atraso e assegurar naturalmente o acompanhamento nas consultas, o acompanhamento dos doentes crónicos, as cirurgias, os exames, que os dados que têm vindo a público, o que revela é que houve de facto uma redução a este nível. E se não há o diagnóstico, não há o acompanhamento por parte dos utentes, naturalmente o seu estado de saúde pode vir a agravar no futuro. Por isso aquilo que é preciso, em síntese, rastrear, testar, vacinar e de facto reforçar o Serviço Nacional de Saúde, valorizar os trabalhadores para que tenhamos esta capacidade e para que haja uma resposta rápida e eficaz face às necessidades que se colocam no combate, no controle, no combate à epidemia, mas muito importante, para que as atividades económicas, sociais, culturais, desportivas se possam realizar em segurança, protegendo a saúde de todos.
Obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. A avaliação que o Partido Comunista Português faz das medidas anunciadas ontem, no final do Conselho de Ministros, e uma avaliação também mais global sobre a forma como o Governo está a lidar com o combate a esta pandemia. Damos aqui agora um curto salto até um outro campo noticioso. É uma das questões que está a marcar estes dias informativos. Diz respeito ao Benfica. Vamos ter mudanças na liderança encarnada. Ricardo Alexandre.
Luís Filipe Vieira vai suspender todas as funções no Sport Lisboa e Benfica. Um comunicado assinado por Luís Filipe Vieira diz que o Benfica está primeiro perante os eventos dos últimos dias no âmbito da Operação Cartão Vermelho, em que é diretamente visado, e escreve: enquanto o inquérito em curso puder constituir um fator de perturbação, suspende com efeitos imediatos o exercício das funções como presidente do Sport Lisboa Benfica, bem como de todas as participadas do clube. O presidente, o ainda presidente encarnado, Luís Filipe Vieira, apela a todos os benfiquistas para que se mantenham serenos na defesa do bom nome da grande instituição que é o Benfica.
Fica esta notícia a marcar também este dia informativo. Luís Filipe Vieira anuncia que vai suspender com efeitos imediatos as funções de presidente da SAD encarnada. Retomamos o tema do debate hoje no Fórum TSF. Debatemos as medidas para travar o avanço da pandemia, que ontem foram anunciadas pelo Governo. Que opinião, que balanço faz a Maria Duarte? É decoradora, está desempregada neste momento e liga-nos do Barreiro. Bom dia.
Bom dia, Fórum. É o seguinte, como os outros intervenientes o disseram, não faz sentido essas medidas que foram implementadas. Eu, por exemplo, tenho uma sobrinha que tem um bar e, na área de restauração, certo? E eu presenciei várias vezes ela pedir aos clientes para colocarem as máscaras. Inclusive, uma das vezes, um dos clientes foi-se embora, deixou a conta por pagar, porque a minha sobrinha pedia para colocar a máscara para o cliente circular. Agora, foi reduzido bastante o número de clientes. Com estas restrições, em que os clientes, as pessoas só podem entrar nos restaurantes, nos espaços de restauração, com os testes negativos ou com certificados de vacinação, uma vez que também uma pessoa vacinada não é credível em não infectar as outras, como já tivemos a experiência de várias pessoas, principalmente do nosso primeiro-ministro, em que esteve infectado após duas doses da vacina, Isso não implica que o certificado de vacinação seja credível para que o cidadão possa entrar no espaço. Eu acho um disparate e o que isto vai afetar demais aos empresários da área de restauração. E outra coisa, o que foi feito estes dois fins de semana, realmente inconcebível, não resultou em nada. Não resultou em nada. Eu tive a minha família cá, que não havia desde o início da pandemia, inclusive tive uma neta que desejava imenso pelo álcool e por causa de tantas restrições que eram implementadas, não conseguia. Eles nem vinham, nem eu conseguia ir. E desta vez vieram. E eu estes dois fins de semana, eu tive mesmo que furar as restrições para poder estar com ela, para poder estar com eles. Já se foram embora, mas eu teve que ser, porque não faz sentido, não faz sentido.
Obrigado, Maria Eduardo, pela sua participação aqui no Fórum TSF. No debate online, a nossa ouvinte Fátima Peixoto Teixeira participa com esta opinião e começa por uma exclamação, por amor de Deus. É ridículo ter que mostrar um papel cada vez que entrar num restaurante. Mas quem me garante que os funcionários têm também o certificado? Posso exigi-lo? Concordo que temos de ter cuidado, mas exageros não, exclama esta nossa ouvinte. Bom dia, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, bem-vindo ao Fórum TSF. Que balanço faz o PSD das medidas que foram anunciadas ontem pelo Governo? Vão no sentido certo? São praticáveis?
Olá, muito bom dia. Agradeço o convite e cumprimento todos aqueles que nos acompanham no Fórum. Há aqui algumas mensagens que eu creio que são muito importantes. Primeiro que tudo, a medida mais eficaz e que está neste momento a evitar um crescimento da mortalidade, apesar do aumento significativo de casos de Covid-19, é a vacinação. É, de facto, a medida mais eficaz e mais importante e, portanto, todos os esforços no sentido da aceleração deste processo são as determinantes para garantir que não só garantimos a proteção da população, como evitamos a emergência de novas variantes. O segundo aspecto, resultado daquilo que foram as decisões ontem do Conselho de Ministros, é a confirmação daquilo que andamos a dizer há semanas, assim como os especialistas. A cerca sanitária à área metropolitana de Lisboa era absolutamente inútil e foi finalmente reconhecido, porque o Governo, com muito menos casos, impôs uma cerca sanitária à área metropolitana com 3 milhões de pessoas e agora que a situação está mais grave do ponto de vista epidemiológico, decide retirar essa cerca. Agora, olhando para as demais medidas impostas, a grande questão aqui prende-se com a falta de clareza do ponto de vista da sua implementação e a falta de articulação com as várias entidades que a vão ter de pôr em prática. A questão, por exemplo, dos certificados digitais e dos testes a nível dos restaurantes e dos alojamentos. É uma prática que desde setembro passado, em alguns países europeus, já se realiza. E, portanto, o Governo, de facto, esperou duas ondas para conseguir tomar esta decisão. Continuamos com níveis de testagem muito baixo e vemos que muitos daqueles que trabalham no serviço direto à população também continuam a não ser testados de uma forma sistemática. E, portanto, há aqui uma série de aspectos que poderiam ser objetivamente corrigidos, mas o que é absolutamente incompreensível é que haja uma medida desta natureza, mas que seja aplicada 3 dias por semana, quando, de facto, o vírus está em circulação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não se consegue entender que haja uma imposição de determinadas regras, como exigir um teste ou exigir um certificado digital para determinados serviços ao sexta, sábado e domingo, e no resto da semana corre tudo como se nada fosse. E, portanto, eu creio que o Governo tem que esclarecer a razão subjacente a isto. Por outro lado, a forma como a matriz que está a ser usada para tomar decisões sobre esta matéria tem que ser modernizada, tem que ser atualizada para que, com transparência, todos percebam como é que os processos de decisão estão a ser tomados. Nós não podemos ignorar o facto que, por via da vacinação, nós hoje temos, objetivamente, muito baixa mortalidade em comparação com o passado. E, portanto, nós temos que ajustar a forma como respondemos à pandemia à realidade de hoje. E aquilo que vemos é que continuamos a ter muitas respostas da parte do Governo, como se estivéssemos em março de 2020, quando não, muito pouco sabíamos sobre este vírus.
Obrigado, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, por nos dar aqui a análise que o PSD faz das medidas que ontem foram anunciadas pelo Governo. Devolvo a palavra aos nossos ouvintes e vamos ao encontro de Ricardo Alves, é empresário de produção alimentar. Escuta-nos em Almada. Bom dia.
Olá, bom dia a todos que nos ouvem. Antes de mais, só para contextualizar, estou-lhe a falar enquanto representante da Beta Caracóis, uma empresa de distribuição alimentar também com sítios próprios de restauração, e creio que a ideia ou que a proposta na sua gênese é boa, contudo a sua aplicabilidade não vai ter sentido prático nenhum, porque repara uma coisa, para quem anda todos os dias no terreno, Portugal não são os restaurantes que existem em Lisboa, não são os cafés que existem em Lisboa. Portugal são pequenos cafés, pequenos restaurantes, onde toda a família trabalha, ou grande parte da família trabalha, e não vão conseguir implementar a questão da obrigatoriedade do certificado, de mostrar o certificado, porque na prática é impossível. É só isto que eu teria a dizer. Depois, se me permitir, só um direito à crítica também dos dois deputados que falaram. O problema, eu creio que politicamente, depois o que falha é que efetivamente tudo serve para fazer política, ou seja, ao invés de ouvirmos também da parte da oposição críticas construtivas no sentido de se implementar alguma coisa, não, tudo é economia política, tudo serve agora em anos de eleições para criticar, só por criticar, e não temos resultados práticos de nada. Temos sim só entraves, mais entraves. E olha, posso lhe dar aqui só dois exemplos práticos do que esta medida aos fins de semana pode vir a acarretar para muitas pessoas que trabalham na prática neste mundo. Que é, no fundo, situações de violência como já se viram no passado, quer sejam perpetradas por determinados indivíduos, porque repara uma coisa, se está num café, se entram duas ou três pessoas já alegres ou já predispostas a fazer alguma coisa de mal, basta perguntar-lhe alguma coisa para que lhe seja vedada, para que eles entendam que seja vedada a sua entrada no estabelecimento comercial, para vermos mais episódios de violência, mais episódios que ninguém quer assistir. Basicamente é isto que me resta dizer.
Obrigado, Ricardo Almeida. E que opinião tem o Cláudio Almeida? Aliás, Ricardo Alves, estou aqui a mostrar os nomes dos nossos ouvintes. Obrigado, Ricardo Alves, liga-nos de Almada. Seguimos agora a viagem até ao Montijo para escutar o Cláudio Almeida, que é militar. Bom dia.
Muito bom dia, Sr. Manuel Acácio, e bom dia ao Fórum. Olha, só aproveitando aqui nas palavras do Sr. Ricardo Alves, eu acho que os partidos políticos, e bem, criticam aqui a resposta política do Governo, porque isto são decisões políticas que devem e podem ser escrutinadas, por isso eu acho que tudo deve servir para fazer política, e isto também é uma política necessária, porque é assim que nós crescemos, é através das opiniões democráticas de cada um. Por isso é que estamos em democracia. Em relação às medidas do Governo que foram anunciadas ontem no seu Conselho de Ministros, isto é só mais uma medida inócua, que só o que vem é aumentar a atrapalhada, porque à partida sabemos que não vai alcançar os objetivos a que se propõe. E a prova disso foi a mostra de cerca sanitária que se fez à área metropolitana de Lisboa, que tinha como objetivo controlar a estirpe ou a variante delta do SARS-CoV-2 e que não conseguiu fazer, porque ela hoje já está e já é predominante em todo o território nacional. Por isso, o que o Governo tem feito sucessivamente é tomar medidas atrasadas, de forma atrasada, que não são adequadas à realidade e que não se comprometem e não alcançam os objetivos a que se propõem. Por isso, são completamente inócuas, na minha opinião. Eu concordo que o certificado digital seja utilizado e que permita o acesso a determinadas áreas, nomeadamente a restauração, a bares, a restaurantes. Sendo que, porque isto também vai incentivar a vacinação, nomeadamente dos mais jovens, agora não podemos é ser, temos aqui um princípio que se calhar está a ser ferido, que é o princípio da igualdade. Se o governo, por incapacidade ou por indisponibilidade de vacinas, não permite que os jovens estejam já todos vacinados, ou mesmo os adultos tenham o processo de vacinação completo, não vejo de que forma é que podem ser impedidos de aceder a algum espaço. Por incapacidade, não por falta de vontade, mas por incapacidade governativa ou incapacidade logística. Aqui já podem variar as opiniões. Entretanto, os testes, os autotestes à porta dos cafés, eu tenho muitas dúvidas que isso possa ser efetuado por falta de condições, acima de tudo, de higiene para as pessoas o fazerem.
Deixa-me só dizer, para não ficar a ideia errada, nos cafés não há problema, nos restaurantes é que há.
Ah, sim, nos restaurantes. Nos restaurantes as pessoas terem que fazer um teste à porta do restaurante para terem acesso a ele, parece-me que não estão encontradas as condições de higiene mínimas para o fazer. E agora ponho uma questão. Então, a pessoa está numa esplanada. Tem necessidade de ir ao interior do restaurante para ir à casa de banho. Vai fazer um teste para ir à casa de banho? Isto precisava de ser mais escrutinado e mais esclarecido. Em vez de se lançar à quinta-feira às 5 da tarde, com efeitos à sexta-feira às 3 da tarde, também para dar tempo às pessoas para se adaptarem e para poderem, de alguma forma, preparar os espaços.
Obrigado, Cláudio Almeida. Vamos ainda ao encontro nesta primeira parte do Fórum TSF do Rui Santos, que é técnico de vendas e que está em viagem. Bom dia, Rui Santos.
Muito bom dia, Sr. Manuel Acácio. Bom dia a todo o Fórum. Sr. Manuel Acácio, eu gostava de fazer uma pergunta, porque eu estou um bocado confundido. Quem tem as duas vacinas do coronavírus, não apanha o vírus, não é mesmo ou não?
Apanha, pode apanhar.
E pode transmitir a outros, não
pode? E pode transmitir a outros.
Qual é a diferença entre ter a vacina ou não ter? É a pergunta que eu faço a todos. Ter a vacina significa que tem uma proteção individual. Não significa que não passa aos outros. Eu acho isto uma histeria coletiva que já me parece uma loucura. Sr. Manuel Acácio, sabe-me dizer, abaixo dos 20 anos, qual é a taxa de mortalidade?
Não é esse o tema que hoje aqui estamos a debater, Rui Santos. Estamos a debater uma questão muito concreta, se estas medidas são ou não eficazes. Mesmo a terminar esta primeira parte, temos aqui 5 segundos de programa, espreito a opinião de Secundino Santos, que diz que faz todo o sentido, valendo estas medidas do Governo, fazem todo o sentido e só não compreende quem não quer. Comparar a afluência durante a semana e o fim de semana é ridículo. Todos sabemos que ao fim de semana é tudo ao molho e fé em Deus, escreve Secundino Santos. Os portugueses gostam pouco de regras, mas gostam muito de subsídios. Se me contaminar, fico de férias e ainda recebo. Retomamos o debate já a seguir ao noticiário.
TSF.
Agora 11h10, bom dia. Voltamos ao Fórum TSF com Manuela Cássio, a produção de Fernando Oliveira.
Retomamos o Fórum TSF, onde debatemos as medidas que ontem foram aprovadas pelo Governo, medidas para controlar o avanço da pandemia. Começo por espreitar aqui o contributo dos ouvintes que participam no debate online. Fernando Silva Vieira escreve: visto que começaram a exigir testes para os restaurantes e hotelaria, apesar de ser complicado, nada tenho contra. Mas porque não abrem, de uma vez por todas, as discotecas com testes? Isso faria com que os jovens se incentivassem a vacinar, estariam num ambiente controlado e acabava-se com os ajuntamentos e as festas ilegais. Para não falar que esta medida poderia salvar o setor e várias famílias da falência. Ivone Pereira Martins conta-nos que vive na Dinamarca e depois acrescenta: desde abril que foi introduzido o sistema do Corona Pass, o passe Corona. A 28 de maio, e fruto das discussões a nível europeu, foi introduzido uma aplicação, uma app simplicíssima, alinhada com as novas regras europeias, com uma versão interna e outra para viagens internacionais. Sistematicamente, e sobretudo para frequentar restaurantes, é necessário apresentar um Corona Pass verde. Há confiança total no sistema por parte da população e por parte dos operadores económicos. A vida na Dinamarca quase voltou ao normal, escreve Ivone Pereira Martins, que acrescenta e explica isto, este facto que escreve, que a vida quase voltou ao normal. Há testagem massiva grátis, há regras para cumprir e sistemas para as aplicar, que são aceitos pela maioria da população. Introduzir o uso do coronapass só peca por virtude. E todas as críticas assentam numa desconfiança generalizada nos governantes. É absolutamente necessário que se faça uma campanha generalizada de informação sobre o interesse de utilizar o coronapass, escreve esta nossa ouvinte, Ivone Pereira Martins, que vive na Dinamarca. Bom dia, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz o Partido Socialista às medidas ontem anunciadas pelo Governo? Vão no sentido certo?
Ora bem, em grande medida elas vão no sentido de procurar, num momento complicado que atravessamos, ou seja, em que temos um aumento de casos provocados pela variante Delta, termos medidas que travam a progressão ou tentam reduzir a progressão da variante e, em geral, da pandemia, ao mesmo tempo que introduzem elementos que condicionam ao mínimo, ou no mínimo indispensável, alguma atividade económica. De facto, a ideia do passo, do certificado, da possibilidade de aceder a determinadas atividades fazendo a demonstração ou da vacinação ou da testagem, tem vantagens claras, porque, obviamente, tem-se bem noção, eu acho que ao fim destes meses todos percebemos, que não conseguimos travar por completo, de um momento para o outro, com o estalar dos dedos, a progressão neste momento em que a onda está em crescimento. Mas pelo menos ganhamos o espaço e o tempo e a capacidade para, enquanto se vai reforçando a vacinação, e é um aspecto muito importante sublinhar o ritmo extraordinariamente positivo com que se tem conseguido aumentar essa escala nos últimos tempos, que é verdadeiramente, como percebemos, o protetor fundamental da comunidade, ou seja, é isso que permite menos falecimentos, é isso que permite menos internamentos, é isso que permite menos pessoas em cuidados intensivos, mas obviamente temos que ganhar tempo e continuar a travar a progressão para que esse processo de vacinação fique completo. E tantas medidas eu acho que se entendem e se compreendem precisamente nesse contexto, minimizando esta ideia da demonstração de que uma determinada pessoa não constitui um risco e que, portanto, pode aceder a uma determinada atividade sem pôr os restantes, as restantes pessoas que nesse local estão presentes, é bastante importante e, à semelhança do que, aliás, o que acabou de ler sobre esse contributo do ouvinte anterior, muitos outros países já fizeram e já fizeram com resultados muito animadores, porque oferece confiança por um lado e por outro, de facto, funciona porque minimiza os riscos de contágio e os problemas que estão associados neste momento especialmente difícil de crescimento da variante Delta.
Temos ouvido aqui ao longo do fórum algumas dúvidas e algumas questões sobre se esta medida é prática ou não, nomeadamente, e estas são medidas que se aplicam nos concelhos com risco elevado ou muito elevado, simplificando, cerca de 5 milhões de portugueses são abrangidos por estas medidas, nomeadamente nas zonas mais populosas do país. Mas temos aqui ouvido algumas dúvidas, alguns receios de que esta medida não seja prática, não seja facilmente aplicável a nível da restauração e da hotelaria, nomeadamente aquela questão dos autotestes que as pessoas podem fazer, é necessário estar ali um funcionário e isso levanta depois toda uma série de questões. Não seria necessário, nós estamos aqui, e esta foi uma crítica que já ouvimos aqui no fórum, a aplicar medidas que são mais simbólicas que outra coisa?
Eu diria que não, ou seja, no início obviamente as coisas são mais complicadas, mas recordemos que a alternativa a isto é não poderem ser desenvolvidas destas atividades, ou as pessoas não terem confiança para poderem ir a elas, e de facto, isso depois obviamente será um juízo que cada estabelecimento de restauração fará sobre a maneira de o desencadear, mas ter a possibilidade de ter mais pessoas, de ter atividade aberta, ainda com estes constrangimentos iniciais, é preferível à alternativa, àquilo que já experimentámos no momento anterior, que é horários de encerramento mais cedo, é a impossibilidade de ter as pessoas de todo, portanto, obviamente, tudo isto nos impeliu e obrigou a que nos fôssemos preparando, a que fomos adaptando as respostas e hoje, obviamente, fazemos coisas que há um ano e meio, dois anos não imaginávamos possíveis no ritmo a que elas foram possíveis. Eu acho que gradualmente, consoante isto vá sendo generalizado, também, digamos, a facilidade, a habituação de tudo isto acabará por ir solucionando estes problemas que no início seguramente se vão verificar. Mais uma vez, foi o que aconteceu também noutros países. Enquanto nos primeiros tempos pode parecer estranho e pode demorar a habituar, o que é certo é que é isto que tem permitido o regresso ao tão normal quanto possível. E, portanto, nesse sentido, nós estamos a olhar para estas medidas isentas do contexto ou fora do contexto. Elas existem neste contexto particular para que as consequências não sejam piores e não obriguem mesmo ao encerramento da atividade. Portanto, é nesse contexto que as temos que analisar e, portanto, reconhecendo que vai haver período de adaptação, que em alguns sítios poderá não ser logo intuitivo à cabeça, mas também as máscaras não eram nada intuitivo, a ideia da higienização das mãos não era nada intuitiva, os cuidados de distanciamento também não eram,
e foi aquilo que nós percebemos que tínhamos que nos adaptar para proteger a comunidade e para nos protegermos uns aos outros.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Acho. Que é a avaliação do Partido Socialista às medidas ontem anunciadas no final da reunião do Conselho de Ministros? E que opinião tem o engenheiro de redes Pedro Cunha, que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
Sim, olá, viva, bom dia. Bom dia a todos. Bom, relativamente às medidas, parece-me que são um conjunto de medidas talvez bem intencionadas, para parecer que existe, ou que está a tentar implementar algum rigor, mas na minha perspectiva são realmente pouco práticas. Principalmente numa altura de férias, em que as famílias, principalmente aquelas famílias, e diria eu que se calhar a grande maioria das famílias têm filhos em idade adolescente, famílias entre tudo o que seja abaixo de 40 e tal anos, que ainda não têm, provavelmente, a segunda dose da vacina, ou aqueles que têm ainda não fizeram passar os 14 dias, que são essenciais a ter um certificado perfeitamente válido, vão ter que estar aqui sujeitas a um grau de complexidade completamente brutal e atroz. E não é fácil de perceber porque é que, por exemplo, as crianças até aos 12 anos estão dispensadas de apresentação de testes, mas tudo o que seja crianças entre os 13 e os 16 anos, que por qualquer razão têm que estar sujeitas à apresentação de testes, e isto faz com que grande parte das famílias que têm filhos e estão aqui numa faixa etária que ainda não teve direito à vacinação na sua totalidade, vão ter aqui um grau de complexidade muito grande. Exemplificando com alguns casos, as pessoas que estejam nesta situação, que tenham que, por exemplo, ir para um alojamento ou para um restaurante durante o fim de semana, durante as suas férias, vão ter que andar sempre com esta preocupação. Se estivermos a falar de uma família de 4 pessoas, são 4 testes que têm que ser feitos.
Deixe-me só ajudar em benefício dos nossos ouvintes, também dar aqui mais um dado. Estes testes só são exigidos a quem tem menos de 12 anos, ou melhor, a quem tem mais de 12 anos. Até aos 12 anos não há esse problema.
Exato. Não existe uma explicação lógica porque é que a idade entre os 13 e os 16 anos não estão também, de forma análoga, até aos 12 anos, dispensados de teste. Porque a grande maioria dos casos que vão ser afetados por esta casa, falando em concreto de famílias, e estou a considerar famílias com filhos, não é famílias de duas pessoas, mas sim famílias com filhos, que são essas que vão ter um impacto maior nas suas férias, que supostamente vão ser, na minha perspectiva, o mais normais possível, e é nesse caso concreto que eu estou a falar. Portanto, até aos 12 anos as crianças estão dispensadas, mas por que não até aos 16, por exemplo? Se concretizarmos, todas aquelas pessoas que estão abaixo da faixa dos 40 e tais anos ainda não tiveram a segunda dose da vacinação e, pior do que tudo, ainda não passaram os 14 dias sob a segunda dose da vacinação para poderem estar dispensados de testes. O que é que estivemos a falar numa família de 4 pessoas? E até só estou aí para uma família de 4 pessoas, com dois adolescentes, 13 e 14 anos, por exemplo, vão ter que estar sujeitos a andar a fazer 4 testes, apesar de já terem, até podem já ter duas doses de vacinação, mas ainda não passaram os 14 dias, não ter um certificado válido, e então estamos a falar de 4 testes. Imaginando que esta família, por exemplo, tem a infelicidade de ir entrar num hotel ou num alojamento a um fim de semana, e nesse mesmo dia depois vai ter que ir jantar fora, estamos a falar aqui de pelo menos 8 testes, e agora tentem imaginar a complexidade que é ter que gerir isto e andar à procura de testes, mais do que isso, onde é que andam esses testes? As medidas em si são muito bem pensadas em abstrato, em situações utópicas, mas onde é que estão os testes? Onde é que estão esses testes grátis? Saímos das zonas urbanas, vamos para as zonas rurais, onde é que andam os testes? Se for fora de horas, onde é que está a farmácia para fazer os testes? Vamos para um restaurante ou para o alojamento a contar que está lá o teste? Se por infelicidade o alojamento não tem teste, ficamos à porta? Isto é aquele conjunto de complexidade completamente brutal que de repente se arranjou para um conjunto de pessoas, principalmente famílias, que eu, no meu caso, considero severamente passar férias onde quer que seja, exatamente por causa desta incerteza, toda a instabilidade. Mais do que isso, por exemplo, imaginemos que quem não tem tantas posses para andar a pagar testes, por exemplo, uma família de pessoas de menor posse, que normalmente só vão, por exemplo, a um McDonald's, uma coisa qualquer, e que querem aproveitar, pelo menos, para ir a um restaurante desses, onde tem que estar à partida a pensar em ter que estar a comprar testes, tanto mais despesa para ir apenas para ir jantar ou lançar, ou quer que seja, outras dúvidas, parques de campismo e alojamento local, quer dizer, um alojamento local pode ser uma casa que eu alugo para passar férias com a minha família. Qual é que é a razoabilidade de ter que estar a apresentar um teste para uma casa onde só vou estar eu e a minha família, quatro pessoas, que normalmente já convivemos juntas? Quer dizer,
e são muitas as dúvidas. Obrigado, Pedro Cunha, por nos ter ajudado aqui a debater este tema, colocando aqui as dúvidas que têm sobre a aplicabilidade, a razoabilidade destas medidas. Vamos agora escutar Pedro Fernandes, é delegado de Informação Médica. Liga-nos de Irmesinde. Bom dia.
Olá, muito bom dia. Eu vou pôr uma questão que não sei se já foi posta, porque eu vou ouvindo em viagem. É a seguinte, eu e a minha esposa tivemos Covid em outubro. Fomos vacinados em junho com uma dose única, o que é a recomendação da DGS, ao contrário de muitos países. Quem tem Covid, não é? Tem uma vacina. E ontem, quando vi essas medidas, o meu filho pôs a aplicação como se fosse ele dono num restaurante, do passe Covid, e vi que quer eu, quer a minha esposa, que temos lá vacinação incompleta, quando ela está completa, segundo as normas da DGS.
Está lá vacinação incompleta, é isso?
Incompleta. Que isto já foi debatido, o PSD já pôs esta questão e deu até ontem a entender que já estava resolvida. Eu tentei tirar outro certificado que não me autorizam, porque já tenho este, deve ser, porque não me autorizam eu tirar um certificado novo. Já mandei também um mail para a DGS, porque eu vou precisar disto, porque vou para um hotel, não é? E não sei como é que vou resolver esta situação. Eu gostava de saber, Sr. Manuel Acácio, se tem alguma informação acerca disto ou algum ouvinte de como é que se vai processar para as pessoas que têm a vacinação completa e que, segundo a DGS, mas que têm o certificado digital incorreto.
Não sei responder porque o Pedro Santos está a dizer-nos que ainda recentemente, portanto, o seu filho tentou e estava lá a certificação incompleta. As últimas notícias que tivemos foi de que o assunto estaria a ser resolvido para que o certificado de Covid, no caso das pessoas que já tiveram Covid e só levaram uma dose da vacina, que é isso que é recomendado pela DGS, para que o certificado diga vacinação completa. Obrigado pela sua participação também. Vamos ao encontro da Ana Valente, farmacêutica, Liga-nos no Mar de Canaveses. Bom dia.
Bom dia, como estão? E cumprimento todos. Em relação aos dois ouvintes anteriores, portanto o penúltimo não podia estar mais de acordo, para não variar a penalização das famílias e de quem ainda tenta remar contra a maré é imensa, independentemente também o ser, e obviamente que é em relação quer à restauração, quer a algum tipo de hotelaria, e com este ouvinte, em relação ao ouvinte anterior, reafirmar a mesma preocupação, quer que em termos profissionais nos ponham esta questão na farmácia, porque é isso que acontece, quer em termos pessoais, com amigos, que têm exatamente o mesmo problema de permanecer o certificado com essa, digamos, inconformidade. E agora, falar-lhe um bocadinho daquilo que eu estava, que me fez ligar. Eu não tenho dúvidas nenhumas que nós, como povo, somos muito contestatários, sobretudo aqui na rádio, e nada contra a rádio, obviamente, e no sofá, e no Facebook, depois quando temos que ser mais consequentes, já somos um bocadinho menos contestatários. Depois também, quando há regras a cumprir, pomos sempre em causa, e esta contestação que eu falava não era exatamente em relação a isto, era temos dificuldade em que nos digam é desta maneira, quem sabe mais que nós, e que nós cumpramos. Mas também desabafar consigo que estou fartinha disto, mas fartinha, não é? Desculpe o termo, que não, às tantas não é muito decoroso, mas isto é um bocadinho demais. Em relação à comunicação de ontem, permanece o problema de atratividade, do tempo. Eu gostava de saber se alguma medida que o Governo precisasse, e os membros do Governo precisassem de cumprir eles, se a conseguiriam cumprir de uma quinta-feira à tarde, ao fim do dia, para uma sexta-feira à noite. Eu gostaria, na prática, de saber isso, se era possível. Depois, gostava também de perguntar, ou pôr ao nosso pensamento o seguinte, no alojamento local, por exemplo, que na área menos urbana, ou se quiser, no interior, como nós temos que dizer, às vezes o interior começa a 50 ou 60 quilómetros de uma grande cidade, e onde não há tantos empreendimentos e onde o que há é realmente alojamento local, turismo rural, tudo isso, com estas regras impostas, digamos o seguinte, quem é que vai fazer estes testes quando as pessoas chegam? É o dono do alojamento local. Esse dono do alojamento local está vacinado ou não está vacinado? Não sabemos. Também tem que mostrar à pessoa que vai alojar o estado em que está ou não. Ele não está vacinado e vai fazer o teste para saber se outra pessoa está ou não em conformidade para entrar no alojamento. E, por acaso, essa pessoa até não está. A partir desse momento, o dono desse alojamento local fica em quarentena, porque teve contacto com uma pessoa que está positiva. E quem controla isto tudo? Eu não sei. Em relação aos testes, também dizer-lhe o seguinte. Há quase 3 mil farmácias em Portugal. Nós somos uma delas. Nós fazemos, desde a primeira hora, tudo o que nos é pedido e mostramos-nos sempre à disposição para enfrentar esta violenta crise que atravessamos. Neste momento, em 4 farmácias da localidade, nós somos a única farmácia que realiza os testes de acordo com o que o governo pediu. E fazemos-lo porque, enfim, não é? Porque não é correto, não é? Primeiro, informar as pessoas que podem fazer 4 testes, desde que deem a sua palavra que ainda não fizeram 4 e assinem um papel, não as informem. Quem são as que têm o direito de o fazer? E há muitas limitações a esse respeito. Depois que anunciem que vão pagar a 10 euros cada um desses testes com participados e, por acaso, não queiram saber se nós precisamos de atender as pessoas que têm outras patologias, que precisam do acompanhamento farmacêutico, que precisam de ser atendidas para imensas outras situações, como calcula, numa farmácia, e não podemos dispor de um telefonista permanente para responder às dúvidas notórias e obviamente legítimas das pessoas que ligam constantemente a perguntar como é que isto funciona, segundo, porque não é clarificado, segundo, ter sempre alguém fora do atendimento, fora das circunstâncias, para fazer um trabalho que obriga a comunicar o resultado a 3 entidades distintas que não estão em rede, portanto nós temos que fazer esse trabalho para as 3 entidades de forma individual, passar o dito curso certificado à pessoa que há de levar que há de levar de férias. Isto não é razoável.
Obrigada.
Ou então, as pessoas em alternativa têm que ter os custos que têm. Deixe-me só dizer uma última coisa que peço mesmo. Aqui é tão simples quanto isto. A Dinamarca é óbvio que funciona, ou aparentemente parece funcionar. Aqui a questão é outra vez a educação, não é? A educação de quem nos governa, a educação de quem é governado. Enquanto for assim, não podemos sonhar em fazer as coisas como na Dinamarca. Temos que comunicar assertivamente, temos que pôr tudo o que temos à disposição da população para que ela seja informada e possa cumprir corretamente. Muito obrigado e desculpa.
Obrigado, Ana Valete. Não tem nada a pedir desculpa. Obrigado por participar neste debate que hoje fazemos aqui. E como fica claramente perceptível da opinião pelas dúvidas dos nossos ouvintes, são muitas as dúvidas sobre como é que estas medidas podem ser aplicadas. Bom dia, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que o Bloco de Esquerda avalia as medidas que ontem foram anunciadas pelo Governo? São medidas que vão no sentido certo? Têm problemas de aplicabilidade? Que leitura faz o Bloco de Esquerda?
Olá, bom dia e agradecer a oportunidade de participar. Bom, em primeiro lugar, constatar aquilo que aliás o próprio Governo foi obrigado a constatar, que havia medidas que estavam a ser aplicadas, nomeadamente a das limitações de circulação de e para a área metropolitana de Lisboa ao fim de semana, que foram completamente ineficazes, tão ineficazes que o Governo decidiu abandoná-las e tão ineficazes que a própria variante chamada Delta, na verdade, já se espalhou a todo o país, ou a grande parte do país, e portanto há aqui uma série de medidas que efetivamente têm vindo a ser anunciadas e que são de eficácia ou muito reduzida ou de completa ineficácia. E eu creio que as medidas que foram anunciadas ontem provavelmente seguirão o mesmo caminho da pouca eficácia, porque surpreendentemente não foram anunciadas medidas que, pelo menos para o Bloco de Esquerda, parecem ser fundamentais quando falamos de controlar uma pandemia. E essas medidas passam, por exemplo, pela saúde pública, pelo reforço de saúde pública. Não houve uma única palavra sobre o assunto. E aquilo que nós vamos sabendo, e que certamente a própria comunicação social também vai sabendo de relatos que lhe chegam, é que, por exemplo, em Lisboa e Valdetejo, onde existe, continua a existir, é a região onde continua a haver a maior pressão desta incidência, deste crescimento da pandemia, existem inúmeras dificuldades neste momento para fazer os inquéritos epidemiológicos a tempo. Existem inúmeras dificuldades para fazer o rastreio de contactos de risco a tempo. Existem muitas pessoas que tiveram contactos de risco e que aguardam um, dois, três dias ou mais pelo contacto do delegado ou da delegada de saúde para saber, enfim, sem instrução é para ficar em isolamento, sem instrução é para fazer um teste, etc. E, portanto, sem um reforço da saúde pública, vai ser muito complicado fazermos o que quer que seja para evitar o crescimento da pandemia, para sermos sinceros. E ontem, ao ouvir o Governo, depois de um Conselho de Ministros, anunciar algumas medidas mais ou menos avulsas, que eu já lá irei de forma mais concreta.
Mas de forma muito sintética, Sr. Deputado.
Sim, de forma muito sintética. Mas não dizer nada sobre reforço da saúde pública parece-nos, efetivamente, que é falhar completamente aquilo que era o alvo e o objetivo. Eu dou um exemplo. Esta segunda-feira tive a oportunidade de reunir com um agrupamento de centros de saúde, que por acaso até fica no norte do país e não nesta região, que agora até está a ser mais pressionada. E eles diziam que naquele ACES, pela lei, pelos rácios legais, ou seja, não é por uma qualquer recomendação, é pela lei, deveriam ter 5 médicos de saúde pública, deveriam ter 8 técnicos de saúde ambiental. Um ano e meio depois do início da pandemia, tem 2 médicos de saúde pública, tem 4 técnicos de saúde ambiental. E isto é certamente replicável pelos vários agrupamentos de centros de saúde por esse país fora, pelas várias unidades de saúde pública por esse país fora. Ora, se não se cumprem os rácios legais para a constituição de unidades de saúde pública e se não é possível haver profissionais para fazer os inquéritos epidemiológicos e os rastreios de contacto, é muito difícil controlar a pandemia. O Governo sobre isso não disse nada. Sobre as medidas em concreto, e apelando
à síntese,
exatamente. Sobre as medidas em concreto, parece-nos que a multiplicação de medidas, meias avulsas, está a gerar uma cacofonia que dificulta a comunicação para com a população. E nós precisamos de ter uma população que deve continuar a reconhecer que a epidemia existe e a reconhecer que continuam a ser necessários uma série de comportamentos de autoproteção e de heteroproteção. A cacofonia sobre medidas meias avulsas não ajuda a essa comunicação. Dou um exemplo. Há cerca de uma semana atrás saiu um despacho sobre a possibilidade de fazer 4 testes gratuitos, que ainda por cima não era para toda a população. Onde é que isso ficou agora? Porque ontem foram anunciadas novas medidas sobre a necessidade de autotestes para entrar em restaurantes, etc, etc. Portanto, parece que aquela última medida já desapareceu. Mas um outro exemplo, mesmo para terminar. Quando se falou da existência de uma matriz de risco e de graus de confinamento e de desconfinamento, não estava, em nenhum momento, a possibilidade de algumas medidas que agora têm vindo a ser aplicadas de forma mais ou menos avulsa. E, portanto, parece que isto dificulta muito aquilo que é a percepção da pandemia e a adesão da população, que é necessário haver uma adesão da população ao combate coletivo à pandemia. Por isso, para resumir, falta nas medidas do Governo reforço da saúde pública e falta uma coisa importante, que é ter uma comunicação clara, previsível e que envolva a população, e isso deixou de existir claramente.
Obrigado, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Análise crítica do Bloco de Esquerda às medidas anunciadas ontem pelo Governo. Bom dia, Fernando Forte, advogado de Grandes Lisboa. Bem-vindo também a este debate.
Bom dia e obrigado mais uma vez. Vou tentar ser mesmo brevíssimo porque já quase tudo foi dito, portanto, eu até me reporto para aquele fórum em que falámos sobre a questão dos erros do passado que foram acumulados e que resultaram, obviamente, num crescimento de uma pandemia. Sobre estas medidas, eu só tenho a dizer o seguinte. Elas são totalmente inexequíveis, sobretudo esta questão dos testes nos restaurantes, porque a menos que se ponha um agente de autoridade em cada restaurante do país para verificar, em termos práticos, a funcionalidade dos testes, nada disto vai ser possível levar a cabo. Por exemplo, o autoteste. Quem é que garante que aquele autoteste é daquele cidadão? Quem é que garante que o autoteste foi bem feito e que o resultado negativo não decorre de uma falcatruazinha ao enfiar a zaragatoa? Quem é que garante todo este conjunto de detalhes? Não é permitido nas esplanadas onde, por exemplo, para mim, é muito mais perigoso sentar, com o devido respeito, do que no interior do restaurante. Porque nas esplanadas há fumadores, há pessoas à vontade que circulam, muitas vezes não há distanciamento regulado e, portanto, o teste não é obrigatório nas esplanadas, onde há tudo isto. E no interior, com o distanciamento, às vezes, com acrílicos a separar, com tudo desinfetado, é que é exigido o teste. E a pessoa que se penetra para o interior do restaurante, como já várias pessoas disseram, para ir ao WC e se cruza com um amigo e fica 5 minutos a falar. Tem que fazer o teste nesse momento? Não tem. Portanto, isto são daquelas medidas que são pensadas assim. Eu, francamente, estou numa fase, e tenho que me controlar porque já referi que sou apoiante deste governo, em que não percebo em que ponto o governo se situa. E, portanto, isto é absolutamente inexequível. Isto não vai levar a absolutamente coisíssima nenhuma. E é bom que o governo arrepie caminho antes de provocar mais danos aos cidadãos e à economia portuguesa através da medida que está a ser tomada. Porque nós vemos, depois, para terminar, está a ver, hoje vai ser conciso, mas tem mesmo que ser. Vê-se na televisão 1000 pessoas, 800 pessoas nas praias do Algarve, à vontade, sem máscara, ninguém quase faz coisa nenhuma. Nos restaurantes por lá, turistas estrangeiros andam todos à vontade. Esta medida ainda por cima é discriminatória, porque vai impor aos cidadãos, eventualmente também estrangeiros, medidas que nós não vemos serem aplicadas a mais ninguém. E cria uma desigualdade para além disso. Entre os cidadãos que estão vacinados e não vacinados, por exemplo, que ficam com o certificado digital, porque quem não está vacinado, exceto aqueles que recusam a vacina, não está vacinado porque o Estado, que tem a obrigação de os vacinar, não os vacinou. E não lhes pode impor, em princípio, até de equidade jurídica, uma obrigação e um dever e um afastamento que não impõe a outros, mas que é resultado de uma função do Estado que ele não está a cumprir ou ainda não cumpriu em relação àquele cidadão. Portanto, seria bom que o governo parasse para pensar, refletisse sobre os erros do passado, perceba para onde quer ir com calma e tranquilidade e, portanto, tomasse as medidas certas no momento exato, porque assim não vamos lá.
Obrigado,
vamos
Fernando lá. Forte, pela sua participação. E que opinião tem o Pedro Ribeiro? É funcionário administrativo, está em Leiria. Bom dia.
Bom dia, doutor Manuel Acácio. Olha, doutor, nem de propósito, é com agrado, após ouvir este senhor doutor, advogado, penso eu, em que eu assino por baixo todas as palavras que ele referiu. De facto, é preciso serenidade por parte do governo. Só a pena que não haja estes cérebros que estejam sentados na Assembleia da República. Porque é desta forma que tem que se trabalhar. Porque eu dou-lhe um exemplo, doutor Manuel Acácio. Falou-se dos testes, os autotestes, que seriam grátis, 4 por mês. O meu filho fez ontem um autoteste, porque esteve com um colega infectado na universidade e achou que deveria fazer um autoteste. Teve que pagar 5,5 euros. Esperou entre 15 a 30 minutos pelo resultado, deu negativo. O teste a seguir foi para o lixo. Agora pergunto, doutor Manuel Acácio, entra a autoridade num hotel, num restaurante, como é que consegue provar que aquelas pessoas que estão dentro do hotel ou do restaurante a jantar fizeram o teste? E tal como disse o Sr. Doutor anteriormente, que aquele teste pertencia àquela pessoa. Enfim, Dr. Manuel Acácio, tenho pena que, de facto, na Assembleia da República, de todos, desde o governo à oposição, não haja cérebros que digam assim, isto não tem pés nem cabeça.
Obrigado, Pedro Ribeiro, pela sua participação também aqui no Fórum TSF. Bom dia, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Que avaliação faz o CDS das medidas anunciadas ontem no fim do Conselho de Ministros?
Bom dia, muito obrigada pelo convite para participar neste fórum. Eu tenho estado a ouvir os ouvintes anteriores e tendo a concordar com a maioria daquilo que foi dito. Vamos lá ver. A primeira coisa que eu acho que é de registar é que uma das medidas emblemáticas que este governo tomou, que foi a cerca sanitária à volta da área metropolitana de Lisboa, claramente não teve qualquer sucesso, uma vez que ontem a senhora ministra o que disse foi que se retirava essa cerca, uma vez que a variante se tinha disseminado por todo o país. E, portanto, a cerca não fez aquilo que devia ter feito, que era conter, como seria de resto de esperar, porque porque não fazia sentido nem estava desenhada da forma correta. Primeira nota. Segunda nota. Acho que aqui num tom positivo, o Governo, embora de forma não assumida, não dita, não explicitada, está, no fundo, a criar condições para que, finalmente, e dado o processo de vacinação, possamos aprender a viver com o vírus. E, portanto, na verdade, os restaurantes, por exemplo, nas zonas de risco muito elevado, vão passar a estar abertos em todo o horário. A questão é como é que está, então, a estabelecer essas regras para nós vivermos nessa possível normalidade com o vírus. E aqui tendo a concordar com aquilo que já foi dito, parece-me que os autotestes, sendo um mecanismo rápido, são altamente ineficazes. Sabemos que são muito falíveis, sabemos que são dados a todo tipo de facilitações e fraudes na sua utilização. Mesmo que eu tenha que fazer o autoteste à frente de uma pessoa de uma farmácia, vou congestionar a farmácia para fazer esse autoteste, ou faço o autoteste à frente do senhor do restaurante, mas o senhor do restaurante tem alguma capacidade de avaliar se eu estou a fazer corretamente ou não. Portanto, mesmo esses mecanismos potenciais não são corretos, parecem-me ser bastante aleatórios, não é? Posso, durante a semana, vamos aos restaurantes normalmente, mas aos fins de semana, porque supostamente demoramos mais, já temos que fazer prova com um teste de que estamos negativos. Até aqui nos hotéis não havia nenhuma questão, agora de repente nos hotéis também temos que apresentar um teste. Enfim, parece-me que, embora estejamos num caminho de normalização, e isso é bom, há medidas que são introduzidas de forma aleatória e pouco eficaz e que vêm, parece-me a mim, complicar mais quer a vida das pessoas, quer a vida das empresas, do que garantir as condições de segurança que se pretenderiam. E, portanto, somos muito críticos em relação a este pacote de medidas.
Obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. E que avaliação faz o PAN, Sr. Deputado Inês Sousa Real?
Muito bom dia, antes de mais. De facto, nesta gestão, como a pandemia tem sido gerida, aquilo que damos nota é que temos de reagir muito tardiamente. Ou seja, a gestão pandémica não se coaduna com estarmos a aguardar entre 7 a 14 dias por resultados, quando sabemos que os números estão a escalar, que estão a crescer. Aliás, deveríamos reagir antecipadamente, até mesmo antes de ultrapassarmos o R e de estar acima de 1, para podermos, de alguma forma, prevenir e mitigar aquilo que sejam as cadeias de transmissão. Mas para isto, era fundamental que o Governo tivesse feito algo para o qual o PAN já alertou há muito, que é a importância de reforçar os recursos humanos para que se possa atuar logo nas primeiras cadeias de transmissão, existir recursos suficientes para fazer esse rastreio, porque a partir do momento em que há um descontrole a nível, sobretudo, de determinadas regiões ou concelhias, há de facto aqui uma impossibilidade até humana de controlar e de evitar futuros contágios. Por outro lado, aquilo que são as respostas do território, nomeadamente ao nível dos concelhos e das regiões, sobretudo pelas questões da mobilidade, teria sido fundamental que houvesse um reforço ao nível dos transportes públicos, do desfazamento dos horários, algo para o qual o Governo foi também alertado desde o primeiro momento. A própria fiscalização, para percebermos se as empresas estão ou não a cumprir com o teletrabalho, também seria fundamental, a par daquilo que é depois a importância de outros mecanismos, como o reforço dos técnicos de saúde pública e ambiental. Aquilo que damos nota é que, de facto, o Governo continua aqui a vacilar entre dois extremos. A mensagem não passa de forma coerente, porque ora é tudo permitido e está tudo bem, ora é tudo proibido e as pessoas não compreendem, de facto, que se oscila tão depressa entre estas duas mensagens, e verificámos isso quando os festejos do futebol, quando depois, de repente, temos que voltar a fechar ou temos que voltar a ter medidas restritivas que nem sequer, do ponto de vista constitucional, temos um estado de emergência declarado, o que até põe em causa todo este ano e meio que tivemos, que nos antecedeu, em que foi declarado o estado de emergência, precisamente para poder invocar estes mecanismos que agora têm sido também novamente aplicados. Depois, por outro lado, tendo em conta as novas estirpes, o impacto também está a ter nos mais jovens, parece-nos que é absolutamente fundamental que as campanhas sejam fortemente direcionadas também para os jovens e para a importância da vacinação, mas neste caso para e com os jovens, para que de facto se consiga adaptar à sua linguagem e à necessidade e importância deles compreenderem que de facto a vacinação é fundamental para que a população esteja o mais possível protegida face àquilo que é não apenas a Covid-19, mas as novas estirpes e os impactos que pode ter na saúde todos. porque, efetivamente, enquanto não tivermos a campanha de vacinação, o plano de vacinação mais executado, é importante e fundamental que se adotem os mesmos comportamentos de distanciamento social, o uso da máscara nos espaços públicos, para acautelar que, de facto, não se continue a perpetuar as cadeias de transmissão. Por outro lado, não queríamos deixar também de comentar que, em relação ao certificado digital, compreendendo aquela que possa ser a sua importância para as atividades económicas, ele não pode constituir uma forma de discriminação. E tal como, desde um primeiro momento da pandemia, alertámos que nem todas as pessoas tinham o mesmo contexto socioeconómico e tinham capacidade de proteger, também sabemos que a mensagem em relação à vacinação e à importância da vacinação não está a chegar ainda a toda a gente. Também a forma como foi planeado pelas faixas etárias também aqui causa diferenças de tratamento da própria população e, portanto, temos que acautelar que este certificado não constitui também por si uma forma de discriminação. E, evidentemente, no meio de toda esta pandemia, há uma outra preocupação final que gostaríamos de aqui também salientar, que é a importância das doenças não-Covid que estão a ficar para trás, os tratamentos que devem ser feitos e as consultas, e é fundamental que este tempo esteja já a planear como é que se vai recuperar o tempo até aqui perdido.
A opinião e o alerta que nos deixa a deputada e porta-voz do PAN, Inês Sousa Real. E que opinião tem o nosso ouvinte Vitor Seabra, que nos liga de Matosinhos? Bom dia.
Bom dia ao Fórum, bom dia a toda a produção do vosso programa, que eu acompanho todos os dias. Alfa Manuel Acácio, eu só tenho uma coisa a dizer que já digo quase há um ano. O governo está a gerir a pandemia, bem ou mal. Péssimo. Desculpe, mas é mesmo assim, péssimo. Festas clandestinas, aquela comemoração de Sporting. Eu sou portista e portuense, completamente contra a entrada dos ingleses aqui no nosso país, a abertura das fronteiras. Basicamente, resumindo, é assim. Das duas, uma. Ou a gente começa a pensar numa liderança forte, e estou a falar de liderança, e o vice-almirante está a fazer um papel espetacular, não tem, às vezes, vacinas que precisava, a nível de unidades, não é? Eu já fui vacinado, a primeira dose, em Matosinhos, impecável. Organização 5 estrelas, não tenho nada a dizer, impecável. Vou levar agora, dia 23, a segunda dose. O problema aqui é o tema do fórum. Quem está à frente disto não sabe o que está a fazer. E estamos há 15 meses quase, e ainda continuamos na corda bamba. Pelo amor de Deus, nós, de 27 países da União Europeia, ainda hoje ouvi um programa que eu acompanho todas as manhãs, nós somos os três países, eu vou repetir, de 27, somos dos três países que pior estamos a gerir a pandemia. Isto é vergonhoso.
Obrigado, Vitor Seabra, pela sua participação aqui no Fórum TSF de hoje. Estamos a aproximar-nos muito rapidamente do fim do programa. Tenho ainda vários ouvintes em linha. Vamos ver se os consigo escutar a todos. Bom dia, Pedro Monteiro. É funcionário público, está na Amadora. Que opinião tem?
Viva, muito bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de não participar. Olha, eu fico muito feliz porque, efetivamente, pude apreciar ao longo deste fórum. Eu pensava que estava um pouco isolado em termos de opinião, mas não. De facto, constato, por um lado, que há muitas pessoas que contestam a constitucionalidade de algumas destas medidas, em particular o certificado de vacinação, porque nós, na prática, estamos a restringir um direito, que é um direito, aliás, vertido no direito à União, um direito comunitário, da liberdade de prestação de serviço, ou seja, nós não podemos aceder a restaurantes, não podemos aceder, digamos, sem ter o certificado. E isso acaba por criar uma pressão social que me parece um bocadinho excessiva. E tenho algum receio que, efetivamente, seja motivo de disrupção social. E isso há que ser acautelado, até porque me parece que esta medida teria necessariamente passado pelo Parlamento e não foi o caso. Por outro lado, há também um conjunto de paradoxos de situações que me afligem e me preocupam. Imaginemos a seguinte situação. Imaginemos que estamos em 2015 e que esta semana, neste mês precisamente, tivemos 40 mortes por um episódio gripal. Não havia nessa altura, e certamente que houve, ou seja, porque nós tivemos no passado episódios de gripe, com mortes, até mais, digamos, num montante superior, lamentavelmente, não é, a registar, mas não houve qualquer tipo de, deste tipo de medidas, que eu diria quase draconianas. No futuro, depois temos de debelar esta pandemia, e se tivermos, digamos, novos episódios gripais com este montante de vítimas a lamentar, iremos implementar este tipo de medidas também? É algo que eu gostaria que me fosse respondido. Por outra questão, também parece aqui um bocadinho, por parte do governo, esquizofrénico, ou seja, nós impedimos, por exemplo, que as pessoas possam aceder a hotéis sem um certificado de vacinação, mas estamos continuamente a lamentar o facto de a França agora, de facto, aconselhar a que os seus cidadãos não venham passar as suas férias no nosso país, a criticar o Reino Unido pelo facto de impor restrições aos seus cidadãos para viajarem para Portugal. Enfim, olha, são questões que deixo no ar.
E ficam as questões que nos deixa o Pedro Monteiro, mesmo a terminar o Fórum TSF de hoje. Passo a palavra ao engenheiro Pedro Ramalho, que nos liga do Oeiras. Bom dia.
Bom dia, Manuel Cássio, bom dia ao Fórum. Eu julgo que as medidas são um pouco do mesmo, que é uma certa barata tontice em que se tenta compatibilizar aquilo que é a situação com os medos que subsistem na população. A verdade é que a tal matriz de risco que tanto pânico causa foi criada tardiamente e para uma situação em que não havia vacina. A matriz foi desenhada ou foi publicada em final de janeiro, quando tinha acabado de começar a vacina e, portanto, ainda não havia qualquer efeito. E a verdade é que hoje em dia se usa exatamente a mesma matriz com uma ligeira adaptação nos limiares por duplicar, digamos assim, em função da densidade populacional, mas aquela matriz já não representa realmente o risco, porque se formos ver os dados, a verdade é que a vacinação funcionou, é inegável. Hoje em dia, com o avançar do tempo, conseguimos ver perfeitamente que a densidade dos óbitos decresceu pelo menos uma ordem de grandeza. O ano passado nós tínhamos tido, nesta altura, um quinto ou um décimo dos casos nos últimos 30 dias. Portanto, estamos hoje com 10 vezes mais casos do que há um ano atrás e estamos com menos de metade dos óbitos. E, portanto, aquilo que era uma pandemia grave tornou-se realmente naquilo que uns negacionistas diziam que era uma gripezinha. A verdade é que agora é uma gripezinha. Agora, se formos ver os óbitos, não há um óbito de alguém com menos de 50 anos há um mês.
E obrigado, Pedro Ramalho, pela sua participação. Terminamos aqui este Fórum TSF. Espreito apenas o debate online. O nosso ouvinte de mais ares considera excelentes as medidas que ontem foram anunciadas, porque isto tem duas vantagens. A primeira é que quem estiver no restaurante sente uma segurança que até agora não existe. A segunda vantagem é que estas medidas incentivam a vacinação, principalmente dos mais jovens, que gostam de aproveitar os fins de semana para almoçar ou jantar com os amigos.
Ao final do Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira, volta para a semana entre as 10 e o meio-dia.